todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz, satisfeito com a carreira? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós estamos falando esse dia sobre meditando nesse trecho das Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15. Barulho é esse, hein, bebê? Bebê. Barulho é do ar-condicionado? É? Eu não lembro desse barulho, não. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Versículo 37. Aliás, 35, 36 e 37. Vamos lá. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 35, 36 e 37. Pode ler, por favor, filho.
Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente.
Amém. Repete, por favor, filha.
Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente.
Amém. Então, a ressurreição, a nossa ressurreição, é tudo que nós esperamos, tudo que nós necessitamos, é de participarmos dessa ressurreição, dessa primeira ressurreição. Mas é importante a gente entender o que é que realmente nos faz, o que é que vai nos fazer participar dessa primeira ressurreição? Nós estamos aqui hoje, todos os dias, nesse mundo, todo o tempo que nós passamos nesse mundo, nós passamos preocupados com uma coisa, não sei se vocês concordam, que é a morte. Né? Nós estamos aqui numa luta danada para viver. Né? A gente quer sempre arrumar um jeito de viver, de participar da vida. Vocês concordam que todo mundo, olhando, se você olhando, você vê uma vida. Você vê pessoas bonitas, você quer também. Você vê pessoas bem-sucedidas, você quer também. Você vê as coisas na rua, você vê a casa, você vê as crianças, você vê... E tudo aquilo que nós vemos, nós desejamos também. Essa é a nossa vida, ou não? Isso que é a vida. Essa é a nossa vida. A gente vê uma pessoa sadia, saudável. Aí você vê uma pessoa, se você se vê doente, etc., você fica triste. Né? Quando você depara com qualquer uma dificuldade, qualquer uma, não precisa ser só em relação à saúde, não. Qualquer uma dificuldade, qualquer uma adversidade, ela prejudica a nossa vida, porque a vida para nós é isso aqui, ó, isso aqui que é a vida. Tá certo? Se tiver um cisco no olho, está prejudicando o quê? Hã? A sua vida. Porque ninguém vive com cisco no olho, vive? Ninguém vive. Ele fica incomodado, ele quer tirar o cisco. É assim? Tira esse cisco para mim do meu olho aqui. Tira aqui, ó, do meu... Aí a pessoa vai lá, não consegue. Você vai no médico, você vai a algum lugar. Ninguém vive com cisco no olho, não. Ou vive? Você vive com uma pedra no sapato? Com a pedra no sapato? Antigamente, o sapato tinha uns pregos, né? Hoje não tem mais pregos no sapato. Tudo é cola, né? E aí, às vezes, lá no meio do caminho, né, no meio da festa, o prego aparecia. Aparecia o prego. E aí você, se você pisasse, machucava o pé. Se você pisasse, machucava o pé. E normalmente, né, o prego vinha assim no salto do sapato. Se isso é por causa do lugar onde a gente bate mais com força no chão, né, que é o calcanhar, e ali então, normalmente era ali que apareciam os pregos. E aí o prego aparecia. Ou você, normalmente, a gente tinha uma maneira de a gente escapar do prego. Porque você não podia tirar o sapato. Voltar em casa para tirar, às vezes não tinha outro sapato. Era só aquele. E ele ficava com o prego. Então, normalmente, a gente fazia assim. Quando, na rua, né? Porque quando chegava em casa, tinha um negócio que chamava... Você lembra, Vilmar? Para poder tirar o prego, o que era? Pé de ferro. Chama pé de ferro. Aí você punha o sapato no pé de ferro e batia, entortava a ponta do prego. Estava resolvido o problema, né, irmã? Então, normalmente, nas casas tinha um pé de ferro. Todos os pais... porque normalmente era 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos. Ninguém tinha menos que isso, não. A média era 12 filhos. E ali você tinha que ter em casa, a mulher tinha que ser costureira, tinha que comprar roupa para 12 filhos. E naquele tempo não tinha roupa pronta, normalmente era muito difícil roupa pronta. Então a mulher tinha que ser costureira, né? E o pai tinha que ser sapateiro. Porque ele tinha que dar um jeito no prego pro menino. Só tinha um sapato. Só tinha o sequeiro sapato, a botina. E a botina com prego. Aí ficava, né? Ia para a escola. Podia pisar. Né? Mas às vezes tinha um macete que a gente fazia. O que que era? Fechava o olho e afundava o pé. Para fazer o buraquinho. Afundava, fechava o olho assim, pisava, aí fazia o buraquinho, né? Aí doía menos, porque o prego alojava dentro do buraco. O prego ficava alojado dentro do buraco, doía menos, por incrível que pareça, doía menos. Doía só naquela hora de você fazer o buraco, né? Aí, pronto, resolvi o problema. Mas o que eu quero dizer é que tudo que nos ameaça viver, tudo que interfere na nossa vida, tudo que nos prejudica a vida, a gente não quer. Tudo que atrapalha a gente viver, a gente não quer. Não é assim? Isso. Então, Não prova que nós temos, ou seja, que nós não gostamos da morte. O que é morte? O que é morte? Eu quero que vocês entendam bem isso. O que é morte? E o que é vida? Eu acabei de dizer que tudo que me ameaça viver, tudo que interpõe, vem contra a minha vida. Uma dor de cabeça, não está perturbando? Um cisco no olho, um prego no sapato, amém? Uma dor de barriga. Então, qualquer coisa que perturba o meu viver, que atrapalha o meu viver, eu não gosto. Eu não gosto. Eu quero me ver livre daquilo. Amém? Não é assim? Você tem uma dor de cabeça, você tem uma dor no estômago, tem uma dor de barriga, etc, etc. Um cisto no olho e assim por diante. Então, isso é... Agora, e o que é a morte? O que é a morte? O que é a morte? Tudo aquilo que prejudica eu viver é morte. A Bíblia diz que o pecado gera morte. A morte, ela não vem assim de uma vez, não. Né? Às vezes você começa a sentir uma dor de cabeça. Da dor de cabeça passa para outra coisa, passa para outra coisa, etc, etc. Até a morte. Então, a morte... É, vamos dizer que seja a diminuição, né? Vamos dizer, dessa escala aqui, ó. Eu vou morrer aqui. Não tem aquele ditado que fala que o peru não morre na véspera? Eu vou morrer aqui. Mas, se eu começo a fumar aqui, eu vou morrer lá. Então eu já começo a perder a vida aqui. Tá certo? Se eu começo a alimentar mal, alimentar de uma forma errada, dormir tarde, beber, etc, etc, eu começo a perder a vida aqui. Então a gente vai perdendo a vida, perdendo a vida, perdendo a vida, perdendo a vida. Quer dizer, que eu estou morrendo. Ó, Eu estou morrendo. Eu estou perdendo a vida. Isso, nós fazemos isso com gosto? Não. A gente não quer. A gente faz a coisa errada, mas a gente não queria que tivesse aquela consequência. Nós não gostaríamos que tivesse. É bom demais beber, mas eu não gostaria que a bebida me matasse. É bom demais fazer as coisas que o mundo me oferece. Mas eu não queria que aquilo me matasse. Ou não é assim? Eu não queria que aquilo me prejudicasse. A mulher poderia dizer o seguinte: eu queria ter um filho, mas eu não queria morrer de parto. Eu queria ter um filho. Qual a mulher que não quer ter um filho? Mas ela não corre o risco quando tem um filho? Corre, não corre? Toda mulher corre o risco. Toda mulher corre o risco. Porque o parto, o próprio nome já indica. Isso é um parto, né? A pessoa quando fala, né? É um risco. É um risco. Até mesmo comer, alimentar, é um risco. Você come, mas não quer que aquilo que você comeu faça mal. Não é assim? Você não quer que aquilo que você come faça mal para você. Então, o que é morrer? O que é a morte? O que é a morte? É o fim da vida. O que é a morte? É perder a vida. Então, todos nós queremos o quê? Morrer ou viver? Viver. Todos nós queremos viver. E nós fazemos tudo para viver. Por que a gente põe esse ar-condicionado aqui? Hã? Melhorar a nossa qualidade de vida. Porque aqui, nossa, calor, tá calor para cavaca, né? Então, ninguém quer ficar no calor. Ninguém quer ficar incomodado. Ninguém quer ficar... Você tem como evitar o calor? Tem com ar-condicionado. Antigamente não tinha. Então você tinha que suportar. Mas hoje tem como evitar. Nós fazemos para evitar a morte. Nós fazemos tudo o que for possível. Amém? Por que uma pessoa vai na praia, passear na praia aqui, nós que não conhecemos praia, etc. Por que a gente fica com vontade de ir lá para a praia e tal, pegar um sol, etc. tal? Isso é o quê? É o quê? Para melhorar. Fulano foi, Bertano foi, tá foto bonita, etc. Eu vou e fico triste ou fico satisfeito? Fico feliz, olha aqui, ó. Né? Ó, também fui. Olha aqui, ó, também, ó. Né? Entrei na água, no mar, tal, etc. Está aqui a foto. Né? Você fica feliz ou fica triste? Mas se você for morrer lá, né? Se você for e, né? Tiver algum problema, você vai ficar triste. Tudo o que a gente faz nesse mundo é com a intenção de viver. E não de morrer. Vocês concordam? Quando você vê uma pessoa triste, bem triste, ele está morrendo. Quando você vê uma pessoa triste, você pode ter certeza. Até passarinho, galinha, os bichos. Quando você vê o bicho triste lá, você pode ter certeza que ele está morrendo. Na gaiola o passarinho levou, cedinho, né, eu criei passarinho também. uma das coisas gostosas que eu tinha era criar passarinho, né? E tinha um bicudo, ele tinha um problema na perna. E ele segurava na gaiola com dificuldade. Então ele ficava sempre balançando a asinha assim. Mas esse bicudo, às vezes a pessoa fala, mas por que você não sacrifica esse bicudo, né, com essa... Falei, ele é muito feliz, esse bicudo, ele é alegre demais. Porque de todos os passarinhos que eu tinha, o que mais cantava era ele. Então aquela coisa não atrapalhava ele ser feliz, não atrapalhava ele viver. Ele cantava, ele era feliz. Mas quando você vê o passarinho ali, quando a gente às vezes tem um ditado que diz assim, fulano está numa troca de pena danada. Ele está o quê? Morrendo, ele está triste. Mas o que foi? Você está nessa troca de pena? Então, porque troca de pena, o passarinho quando ele está trocando de pena, ele se sente ameaçado na morte. Ele vai e começa, as penas começam a cair, ele fica triste. Aquele período ele não canta, naquele período ele não reproduz, ele fica ali triste no canto da gaiola. As penas começam, você pode observar que as penas começam a aumentar dentro da gaiola. Ele está trocando de pena. Ele entristece. Então, tudo, gente, até mesmo os bichos, os animais, tudo que ameaça, nos entristece, nos causa problema. Então, isso, você faz tudo para ficar alegre, feliz. Porque para nós, isso é viver. Para nós, isso é viver. Amém? Para nós, isso é vida. Qualidade de vida. O mundo prega qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida, etc, etc. Então, para nós, isso é vida. Mas, na verdade, o que Deus quer nos chamar a atenção, é que a vida, a nossa vida, vem depois. Que na realidade, por mais que a gente queira enganar, nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Por mais que a gente queira se iludir, bem, com esses lampejos, como diz o cientista, de felicidade, de alegria, na verdade, a verdade, vocês querem saber a verdade? A verdade é que nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Mas Jesus diz o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Aí você pode fazer uma pergunta, então o que é vida? O que é viver então? O que é viver? Responde para mim. Hã? O que é viver, então? Fala, o Rafael. Vamos abrir a nossa Bíblia em outro lugar. Depois nós voltamos aqui. Olha, aliás, vamos voltar aqui um pouquinho. Tem um versículo aqui que pode nos ajudar. Olha, Deus está chamando a gente no versículo 36 de quê? Deus está chamando a gente no versículo 36 de quê? O que é insensato? O que é insensato? Hã? tolo, idiota, ignorante, absurdo, mais ou menos por aí, não é isso? Falta de sensatez, falta de prudência, falta de inteligência, isso é ser insensato. Deus fala, oh meu Deus do céu, não seja insensato, não seja idiota, não seja tolo, certo? Porque o que está acontecendo? Deus está semeando a gente. Deus está semeando a gente. Para depois, você semeia para depois colher. Você semeia para depois colher. Então, Deus está semeando a gente. O que semeia, na hora de semear, de pegar o grão e jogar ali na terra, certamente que o grão fica triste, o grão se arrebenta, o grão, não é assim? Mas depois que nasce, não nasce uma coisa bonita? Não nasce uma coisa bonita? A gente devia ser alegre quando o cisco estivesse no olho. A gente devia ser feliz quando o prego estivesse no sapato. A gente devia... graças a Deus. Graças a Deus que eu estou perto da vida. Eu estou perto da vida, olha. Então, lá assim, ó, lá assim. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Então, se você entende que a vida está aqui, se nós entendemos que a vida está aqui, a vida vem depois disso aqui, ó. Você não acha que nós deveríamos passar esse pedaço aqui com alegria? Você não acha que nós deveríamos passar isso aqui... louvando, agradecendo a Deus, alegre, disposto, etc, etc. E não como o passarinho, coitadinho, ele não entende. O passarinho não entende, o bicho não entende. Mas a gente entende. Amém? Amém? Ó, prego no sapato, prego no sapato. Isso não pode tirar a minha paz. Cisco no olho, isso não pode tirar a minha paz. Amém? O meu time perdeu. Isso não pode tirar a minha paz. Onde está o... É isso que o diabo quer. Ele quer que você... Então, por causa disso, ele faz o que ele quer da gente. Ele faz o que ele quer da gente. Porque nós temos medo dessa vida. Medo desse tipo de vida. Nós temos medo desse tipo de vida. A gente quer ser feliz, alegre. A gente quer que as coisas dê tudo certinho para nós. Não pode nada dar errado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Deus esqueceu de mim. Entendeu? Não é assim? Vou voltar para o hospital. Acabou, não é assim? Então, nós não queremos levar esse tipo de vida. Ou quer? Nós não aceitamos a cruz. Nós não aceitamos isso. E quem leva vantagem nisso? O diabo. Ele olha para você e diz para você, você casou? Não, não casei ainda não. Então isso já é para ele um trunfo. Fulano não casou ainda. É uma oportunidade que ele tem toda hora, está jogando na sua cara. Você não quer casar não? Você não quer casar, não? Todo mundo está casando. Até hoje você não arrumou ninguém, não? Oh, entendeu? Bobagem. Aí eu vou, você quer? Fala comigo, eu vou dar um jeito. Tem um tempo cartomantes, quiromantes, não sei o que, tal, etc., que não arruma casamento para os outros. Não tem lá, aí um programa da Universal aí, que enche durante a noite lá para arrumar casamento? Por que que está todo mundo ali querendo casamento? Porque não quer sofrer. Porque não aceita sofrimento. Porque quer
viver. E a vida, todo mundo está dizendo que a vida boa é assim. Então eu vou viver assim. Eu quero ir para a praia, eu quero ir para... Quem que... Né? Todo mundo quer ir para a Argentina, para o Chile. Quase todo mundo aqui já foi. Vem. Quem não foi, ainda vai. Daqui a uns dias ainda vai. Né? Já foi na Europa? Não? Ainda vai, se Deus quiser. Amém? É assim. Mas um dia eu vou. Tal, etc. Aquela ilusão que... Porque quer viver. Não é assim, gente? Quer viver. Quer uma vida boa. Que a gente entende que é vida boa. A gente quer ver. Essa daqui, ninguém está preocupado com ela, não. Essa daqui, meu filho, eu não quero nem saber. Essa aqui, ó, seja o que Deus quiser. Essa daqui, eu não quero saber. Eu estou preocupado com essa, com o durante. Não é não? Amém? Eu quero viver. Se alguma coisa me perturba, eu corro atrás do médico, dentista, seja o que for, etc. Eu quero resolver o meu problema. Minha roupa está rasgada, eu vou pegar, vou arrumar uma roupa. Meu sapato não está funcionando, eu preciso arrumar um sapato. Eu quero viver. A telha está goteirando aqui, eu vou botar outra telha. Eu não quero nada que me prejudique. Eu não quero nada que perturbe a minha vida. Eu quero viver. E o diabo sabe disso? Sabe? O diabo sabe disso. Você quer semear para colher depois ou você quer colher agora? Ou você tem consciência? Você tem consciência de que você, se você semear agora, você vai colher depois? Ou você prefere colher agora? Tem uma pessoa que eu conheci que ela falou bem assim: se Deus quiser dar alguma coisa para mim, tem que ser agora. Se Deus quiser, o que adianta me dar depois? Depois que eu estiver arrebentada, tal, etc. Eu não quero mais nada, não. Amém, gente? Pega o microfone, fala qualquer coisa para mim, por favor. Lucilda. Lucilda, eu sei que tem mais coragem, Lucilda, porque você não é daqui. Entendeu? O pessoal daqui não está assim com muita coragem, não. Fala, Lucilda. Para nós. Você deu para entender?
Amém. É igual, eu estava lembrando aqui, igual foi falado ontem, né, lá em Pires do Rio, a questão lá do primeiro Adão, né, que ele se corrompeu, então ele não serve mais para Deus, né, o que serve para Deus é o novo Adão, que tipo assim, é igual é a minha situação hoje, igual você está explicando ali. A vida que a gente vive hoje, a gente pensa que é a verdadeira vida. Mas não é. Eu achei interessante esse capítulo 35 aí, que fala que o grão, ele tem que morrer. Né? Então, era para a gente realmente estar feliz, igual você está falando, né? Com o cisco no olho, com o prego no pé. Né? E a gente entende errado.
Tem um versículo que diz assim, alegrai-vos na medida em que sois participantes do...
sofrimento.
Do... Todo mundo?
Sofrimento.
Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Paulo falou, ficou feliz porque ele era perseguido. É um sinal de que eu estou indo bem, é que eu sou perseguido. É que o diabo não gosta de mim. É um bom sinal. Porque... é um mau sinal se o diabo gostar de você. Então, o diabo vai tentar tirar de você a vida, ele vai tentar perseguir você, ele vai tentar, né, quebrar sua telha. Ele vai tentar fazer um buraco no seu sapato. para perturbar você, para tirar a sua vida. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Versículo 15. Versículo 13. 13, 14 e 15.
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu.
Isso. Então, presta atenção, o que, que você vai ler? Eu vou explicar antes aqui. Jesus Cristo, ele passou por aqui, passou pela, ele passou pela, passou por aqui, passou por aqui. Porque ele viu, todo mundo não passa por aqui? Todo mundo não passa, o Toninho não passa, eu não passo, seu pai não passou, sua mãe não passou, sua avó. Então, todo mundo não passa por aqui? O que que Jesus Cristo fez? Passou por aqui também. Tá? Ele passou por aqui. Lê de novo, vamos devagar.
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu.
Então, aqui nesse espaço aqui, ó, o que que Jesus fez? Confiou em Deus. Ele não viu nada. Ele entrou nesse meio aqui do jeito que eu estou aqui hoje. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso colocar em Deus a minha... Sabe, eu preciso saber que eu estou passando da morte para a vida. Eu tenho que ter convicção de que eu estou passando da morte para... que eu estou seguindo os passos de Jesus. Ele falou, está escrito aí que ele falou, eu vou colocar em Deus a minha confiança. Eu vou colocar em Deus a minha esperança. Eu vou fazer isso. Eu... E quem mais? E os filhos que Deus me deu. Eu e o Luiz. Eu aí é ele. Eu e o Alessandro. Eu e os filhos que Deus me deu. Se a pessoa não for filha, ele não vai. Se a pessoa não entender, não tornar um filho de Deus, ele nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, o Filho de Deus precisa entender isso. O Filho de Deus precisa entender isso. Que ele está peregrinando a terra, mas ele está passando simplesmente por aqui. Ele vai vencer a morte. Ele vai vencer. Porque olha aqui, ó, esse pedaço aqui, que o mundo chama de vida, é a morte. O pedaço que o mundo chama de vida é a morte, meu Jesus de Nazaré. Você concorda, filha? Vamos de novo? Esse pedaço que o mundo chama de vida é a morte. Bem? Vamos ver lá.
Esse pedaço que o mundo chama de vida é morte.
Esse pedaço que o mundo chama de vida é morte.
É a morte.
É a morte.
Bem, você já concorda com isso?
Concordo.
Quanto antes chegar a vida, não é melhor? Certo? Quanto antes chegar, presta atenção, esse pedaço que o mundo chama de vida é a morte. Vocês concordam que esse pedaço aqui, quanto menor, não é melhor? seu. Pega, então fala aí, meu tio. Vamos ver.
Ah, amém, irmão Rossini. É, com agora os olhos abertos, agora sim, a gente entende, né? Que quanto mais rápido chegar, melhor.
É, ué. Então, olha, uma vez eu fui no sepultamento de uma pessoa e estava lá um pastor. E um pastor que ele entendeu isso. Uma pessoa que, baseado numa doutrina interessante, uma doutrina de um caboclo que entendeu isso. Não vou citar os nomes para poder não confundir. Ele estava lá e como eu, naquela época, não entendia bem direito, ele falou, o homem morreu, como é que ele chamava? O Zé Ribamar. Ele morreu num desastre, ele e dois filhos. O menino tinha uns 14 anos e o menino tinha uns 12 anos. Foi um acidente violento, uma coisa, um desastre. Mas aí o caboclo estava lá, estava dizendo, olha, falando para a mãe dela. Feliz, feliz foram os seus filhos. Ela é uma mulher, ele era um homem de fé, a mulher era uma mulher de fé, uma mulher que buscava Deus. Parecia até estranho ter a vida daqueles meninos ser tirada tão prematuramente. Mas ele falou para a mulher, falou, olha, feliz são seus filhos. Por quê? Passou rápido. Sabe o que diz a Escritura? Que mais feliz ainda é o aborto. Que já nasce morto. Bem-aventurado quer dizer feliz. Lucilda, tenta explicar de novo.
É, assim, a gente se ilude muito em relação a essa questão da vida, igual você está falando aí. O diabo, ele ganha muito espaço iludindo a gente, né? Agora, sim, é difícil para nós, antes de ter os olhos abertos, a gente desejar, né, a morte. Porque, assim, eu cheguei até agora.
Presta atenção, não é que você dá um tiro na cabeça, entendeu? Não é isso. Não é você dar um tiro na cabeça, é você ter consciência. Consciência. E não ter medo. Não ter medo. Medo. Esse que é o grande problema. Medo de não viver. Medo de não viver. Medo de não ter as coisas. Medo de não fazer. Medo de... Amém? Nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte. Amém? Então, quando Paulo... Vamos repetir de novo isso aqui, Lucilda? Isso que nós chamamos de vida é o que, Lucilda?
É morte.
É morte. Isso aqui, ó, nós estamos semeando. Esse aqui é o tempo que você está semeando. E quando você semeia o natural. Depois é que vem o espiritual. Depois é que vem realmente a vida. Amém? Desejar ardentemente isso. Paulo fala assim, olha, Paulo, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter consciência, eu preciso pensar, eu preciso buscar, porque senão, daqui um pouquinho eu vou mostrar para você. O apóstolo Paulo fala assim, para mim, morrer é lucro. Se ele morresse aqui, lucro. Ele ia ter um lucro se ele morresse aqui. Ele tinha... Olha, vamos fazer aqui de novo, para entender. Daqui até aqui, numa escala de 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Se ele morrer aqui, ele teve um lucro, ou melhor, você tem que, aqui não é a morte, não é a morte? Você tem 10% de morte. Aqui você tem 20% de morte. Aqui você tem 30% de morte. Aqui, meu filho, já não funciona mais nada, você tem quase 100% de morte. Aqui você já tem 80% de morte, é o caso do Toninho. Não é não? Concorda, Silvano? Você está com quanto por cento de morte, Silvano? Mais ou menos. Os 30, Silvano. Ó. Hã? Não. Canseira e enfado. Entendeu, gente? Ó, vai, aqui é 10% de morte. Lá 80% de morte. 10, 20, 30, 40, 50. A metade já foi embora. Geraldo, você está com quando? Hã? Uns 60? 60%, Geraldo já está com 60%. Eu estou beirando 70% de morte. Amém? Então, eu pergunto a você. Se você morrer logo aqui, não é lucro. Você morreu só com 10%. Você morreu com... Morreu só com 10% de morte. Então, é lucro. Quanto mais perto eu morrer, mais lucro eu tenho. Ou eu vou ter que sofrer, porque eu vou ter que morrer tudo, eu vou ter que sofrer tudo, a humilhação. Eu fico pensando assim, se amanhã eu numa cama de fralda, e a pessoa tem que trocar minha fralda, meu Deus do céu, vai ser um desastre. Geraldo, você já pensou nisso? A pessoa mijando pela perna, abaixo. Aí você entra no quarto que é fedor de urina, né? Oh, meu Jesus, não deixa eu chegar nesse ponto, não. Entendeu? Não deixa eu chegar nesse ponto, não. Tem misericórdia de mim. Eu morro. Sinceramente, eu tenho horror. Só de pensar. Mas é estranho demais. Eu tiro o chapéu para Paulo, que estava qualquer hora pronto para ir embora. Jesus foi com 33 anos. Eles tinham consciência de que quanto mais rápido, melhor. Eles tinham consciência de quanto mais rápido eles fossem embora, melhor. Amém? Isso aqui é o castigo. Se você comer, você morre. No dia que você comer, você morre. Então, você já nasce morto. É o castigo, você está morto. Você já está morto. Amém? Agora, o mais importante de tudo, não é isso. O mais importante de tudo está em Hebreus, capítulo 2. Versículo 10.
Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe...
É Hebreus 3, tia, desculpa. Hebreus 3, versículo 10.
Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se indignou por 40 anos, não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Amém. Começa assim. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Não conheceram os meus caminhos. Então, aonde estava o descanso dele? Não era depois disso aqui? Não era? Ele, não entrarão no meu descanso. Não vão alcançar a vida. Não vão alcançar a vida. Não entrarão no meu descanso. No mundo tereis aflições. O mundo é mau. O mundo nos odeia. O mundo nos persegue. Tem como a gente descansar aqui, gente? Tem como a gente descansar aqui? O mundo é mau. O mundo nos odeia. O mundo essa vida que não é vida, é morte. Tudo é contrário a nós. Então isso... é vida. O descanso pode ser aqui? Onde? Vocês concordam? No mundo. Não é lugar para a gente descansar. O mundo não é hora, não é lugar para descansar. Amém? Não tem como a gente descansar. Mesmo por mais que eu queira me iludir e descansar, não tem. Não tem. E aí, por que que não tem como eu descansar? Por causa disso aqui, ó. Toda hora o diabo está mostrando para mim. Que eu vou morrer. Que eu estou sendo ameaçado de morte. Que a dengue está aí. Que não sei o que está aí. Que está doendo aqui. Vai no médico. Entendeu? Que está não sei o que. Dor de cabeça. E mais isso, mais aquilo. Toda hora... O inimigo está fazendo eu lembrar de quê? Da morte. Capítulo 2 de Hebreus. E outra vez, versículo 13.
E outra vez, porei nele a minha confiança, E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu.
Isso, 14.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto
amém.
É...
Para um pouquinho, filha. Eu vou limpar aqui, para poder a gente ficar mais... Eu quero que vocês entendam esse negócio aqui de uma vez por todas, se Deus quiser. Então, olha aqui, ó. Esse pedaço aqui, que a gente chama de vida, é morte. Porque Deus falou, olha, Deus falou o seguinte, se você comer, você morre. Então, isso que a gente chama de vida é morte. Vocês concordam? Tá. Aí, então, a gente tem a ilusão de que é vida. A gente, é um engano. Ilusão, vão, vazio, foi feito, falado na reunião de casais. O que é ilusão? O que é vaidade? Isso aqui é vaidade. Tem pouca duração. Pouca duração. Tá. Então, Deus tá aqui. Jesus Cristo se fez homem e veio e passou por onde? Jesus veio de lá, passou por onde? Todo mundo? Mais alto? Ele passou pela morte. Foi um tempo. Deus tem vida eterna, Deus tem vida eterna. Mas por nossa causa, Silvano, ele passou por aqui, porque o Silvano tinha que passar também. E esse lugar aqui estava bloqueado. A vida estava do lado de cá. A vida dos homens, não da vida de Deus. Porque Deus usava, Deus podia fazer isso. Deus podia fazer isso e vir para cá, concorda? Deus não precisava passar por aqui, precisava? Então, Deus não precisava, podia ir, passar por lá. Ele não precisava passar por aqui. Por que que ele passou aqui? Por causa do Toninho. Porque o Toninho também tinha que passar. Ele passou por aqui por causa de mim. Aí tinha no meio, aqui, esse período é um período de obstáculo. Era um período, que obstáculo que tinha aqui, nesse período? Aquilo que nós chamamos de vida é? O que que tinha aqui? Ele tinha que passar pela morte. Jesus tinha que passar pela morte. Para sair do outro lado. Ele saiu aqui, ó, 10, 20, 30 e 3. Rápido, pronto. Ótimo. Ele não precisou de andar tudo. Não precisou de passar tudo. Não. Ele passou mais rápido. Agora, Deus está dizendo aqui, no versículo que nós estamos lendo. Visto como os filhos, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Não é assim? Os filhos não participam da carne e do sangue? Participam? Como que explica isso para nós, Lucilda? Como que os filhos participam da carne e do sangue?
É, do sofrimento, né? Aceitando passar.
Não. Explica, eu quero outra explicação. Explica para nós, Toninho. Os filhos participam da carne e do sangue.
Os meus filhos, eles participam da minha carne e do meu sangue. Né? Se eu tirar o DNA deles, o meu, vai ver que a gente é... Né? A carne e o sangue lá da galinha. Né? Os filhos Isso. da galinha participam, né? Tem a mesma carne, mesmo jeito.
Então, ó, filho de peixe, como é que é a carne do filho de peixe? Branca ou vermelha? Branca. Os filhos de peixe, quando você pega uma carne lá, você fala, essa carne é de peixe. Você não precisa ver o peixe, você não precisa ver ele nadando, não precisa ver nada. Só ver um pedaço de carne, você fala, essa carne é de peixe. Assim? Você vê, põe lá um pedaço de picanha e um peito de frango. E pergunta para você, qual que é do frango, qual que é do boi? Tem diferença? Então, os filhos de peixe têm a carne do peixe. Os filhos do frango têm a carne do frango. Os filhos do boi têm a carne do boi. É isso. Os filhos participam da mesma carne dos pais. Amém? O seu neném, o seu filho, é carne sua. É carne humana. É carne humana. Então, ou Deus participava da nossa carne, ou nós participaríamos de Deus. Para Deus ser nosso pai, ele teve que ter a mesma carne. Amém? Para Deus ser o nosso pai, ele tinha que ter a nossa mesma carne. Então aqui, lê aí o versículo de novo.
E visto como os filhos participam da carne do
sangue. Como os filhos participam da mesma carne do pai. Continua.
Também ele participou das mesmas coisas.
Isso. Pronto. Então, ele teve a minha carne para que eu tivesse a carne dele. Ele teve a minha carne para mim ter a carne dele. Certo? Ele participou da minha carne para mim poder participar da carne dele. Tá certo? Jesus ressuscitou numa carne. Nós vamos ressuscitar na mesma carne. Porque os filhos têm a mesma carne. Vamos repetir? Jesus ressuscitou numa carne. Para mim ser filho de Deus, eu vou ter que ressuscitar na mesma carne. Na mesma carne dele. Então, hoje eu tenho a mesma carne de Deus? Eu sou filho de Deus? Vamos de novo? Hoje eu tenho a mesma carne de Deus? Eu sou filho de Deus? Não. Pela fé eu sou, mas na realidade eu ainda não sou. Pela fé eu sou. Fé é o que você ainda não vê, fé é o que você ainda não tem, fé está lá na frente. Pela fé, se você permanecer na fé até o fim, se você passar, se você entrar no descanso de Deus, você vai ter a carne de Deus. Mas se você não entrar lá, não entrarão no meu descanso. Jurei na minha ira. Não. As pessoas que tiverem medo de passar por aqui, as pessoas que não aceitar isso, que não vencer isso como ele venceu, vai ter a carne dele? Vai ser filho de Deus? Não. Nós somos filhos de Deus hoje? Todo mundo? Pela fé. Pode ser que amanhã a gente não tenha mais essa fé. Se amanhã eu não tiver mais essa fé. Então, meu filho, você é filho de Deus enquanto você crê. Enquanto você tem a fé. Enquanto você acredita, você é filho de Deus. Tá? Mas vocês concordam que isso aqui pode tirar de mim o direito de ser filho de Deus? Vocês concordam que isso aqui pode tirar de mim? Não é não, Fernanda? Deu para entender agora, Fernanda? Explica para nós aí, Fernanda. Explica para nós aí. Eu gosto, se vocês não entenderam, eu desisto. Amém? Eu desisto. Vai lá.
Não, o senhor explicou assim que a gente hoje é filho de Deus pela fé.
Isso.
Então, quanto mais tempo eu passar aqui nessa morte, né, mais chance eu tenho de perder a fé e não chegar no final, como não ressuscitar, né? Não entrar no descanso.
Fala mais, mais. Pessoal, está ouvindo aí, Dora? Mais ou menos, Dora não ouviu direito. Priscila, deu para ouvir, Priscila? Amém? Leva lá para Priscila explicar para nós lá, filho.
Concordo com o que ela falou. Ela falou que nós somos filhos de Deus hoje pela fé, né? Porque não é a mesma carne. Então, quanto mais tempo a gente tiver nessa vida, nessa morte, mais chance a gente tem de perder a fé e não participar da mesma carne, né? Dele. É um risco grande, né?
Muito Qual o tempo que o diabo tem para impedir você? Todo mundo? Então, estão falando aí, é?
Agora.
Agora. O tempo que o diabo tem para atrapalhar você, Silvano? Ou não é agora, Silvano? Lá diz que nem todos entraram no descanso de Deus. E não entraram por quê? Não foi por causa da desobediência? Não foi por causa da... Né? Por quê? Porque... Aqui é o lugar onde os corpos caem. Aqui é o lugar, é o deserto. Aqui é aquele deserto que o povo saiu para entrar. Teve que atravessar o deserto para entrar na terra que Deus prometeu. A terra prometida está aqui, ó gente. Ó. A terra prometida não é essa terra. A terra prometida está aqui. Agora, quem quiser viver essa aqui, quem quiser... Então, meu filho... Amém? Tudo bem, eu quero. Eu não quero dengue. Eu não quero dengue. Quem quer dengue? Levanta o braço. Quem quer dengue? Ninguém quer dengue. Eu não quero. Mas e se vier? E se vier? Eu não, se eu fosse você, eu também não queria ficar solteiro. Mas e se ficar... Amém? Eu confesso para vocês que eu também não queria ser pobre, sim, pobre mesmo para valer, eu não queria ser, não. É muito difícil a vida de pobre. Mas se for? E se for, gente? Amém? Concorda? Eu não queria ter nenhum problema. Eu não queria ter nenhum problema. Mas se tiver. Eu vou perder por causa disso, por causa da pobreza. Dá lá, ó, nem pobreza, nem riqueza, nem vida, nem morte. Nada pode me separar de Deus. Não tem nada que pode me separar de Deus, não. Tem? Amém. Não tem? Amém? Seja o que Deus quiser. Isso não pode me separar. Ou seja, isso que eles chamam de vida não pode me tirar o direito de... Não, se isso vai me perturbar, se isso vai tirar minha paz, se isso vai impedir que eu entre... Então, meu filho, não quero. Aí o diabo chega para mim e fala, você está precisando de um carro novo, você está querendo um carro novo, está comprando um carro velho, eu te dou um novo. Pronto, eu não quero. De você? Para quê? Para me depois cobrar de mim? Depois exigir de mim? Dizer, eu te dei o carro, agora faz isso para mim? Não, eu fico a pé, vou pegar ônibus. Isso que eles chamam de vida, que é morte, se isso aqui, alguma coisa, for tirar de nós o direito de entrar no céu, o que você prefere? Então Jesus Cristo disse, quem perder, todo mundo comigo? quem perder a sua vida, quem perder a sua vida, para um bom entendedor, um pingueleto, quem perdeu a vida não perdeu nada. Quem perdeu isso aqui, ó, não era vida mesmo, não era vida mesmo, não era vida. Se você chegar lá e falar, senhor, eu não casei, eu não tive filho, minha filha, meus parabéns, amém? Deus te abençoe, foi, ó, nem todo mundo foi feliz igual a você. Senhor, é uma pobreza lascada, mas que benção, amém? Por quê? Nem todo mundo teve essa graça. Está dando para entender, Silvano? Quem ganhar a sua vida, perdê-la. Senhora, quem... Tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado. Porque quem que usa isso aqui? Quem que tem isso aqui, o poder nas mãos? Ele sabe que nós queremos viver. Ele sabe que nós queremos
viver. Viver.
Deu para ouvir? Ele sabe que nós queremos
viver.
Pronto. Ele sabe. Ele sabe que nós temos medo. Medo de morrer. Nós temos horror à morte. Isso para ele é um trunfo nas mãos dele. Certo? Versículo 14. De novo. De novo. A Priscila não chegou nem a explicar, né, Priscila? Depois eu volto aí, Priscila. Depois eu volto aí.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Pronto. Onde é que ele venceu o diabo? Foi lá em cima? Ou foi aqui? Ele venceu o diabo aqui. Continua.
E livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Você está sujeito à escravidão por quê? Você está sujeito à escravidão por quê? Tem medo de não viver. Tem medo de não viver. Isso é um perigo. É um perigo. O medo de não viver. Nos leva a viver como escravos do pecado, e não escravos da justiça. O medo de não viver nos leva a ser escravos do diabo, ou seja, fazer o que o diabo quer. Fazer o que o diabo quer. Tudo que ele quiser a gente vai fazer. Tudo que ele quiser a gente vai fazer. Ou não? Lê de novo. A não ser que eu estou entendendo errado.
E visto como os filhos não, participam. E livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Por toda a vida. Que eles chamam de, aliás, por toda a morte, né? que eles chamam de vida. Agora, preste atenção, quando a pessoa crê, quando a pessoa converte, Toninho, pela fé, você já passa da morte para a vida. Então, Jesus Cristo vivia. Aonde? Aqui. Ele vivia aqui. Ele já vivia. Se Cristo vive, eu também vivo. Eu posso viver aqui? Posso viver? Posso. De tal forma que o diabo... Só que o diabo não pode levar vantagem de jeito nenhum. Amém? Pode que ele me ameaçar. Eu tenho que estar vivo. Eu tenho que estar vivo. Eu não posso estar dormindo. Eu não posso estar dormindo. Eu tenho que estar vivo. Quando ele me ameaçar, eu falo, ó, eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou esperando, eu oro, vigio, vigiar para não dormir. Porque se você dormir, o diabo janta você, minha filha. Passa você para trás, porque você estava sonâmbulo, você estava drogado. O diabo te enganou. Quem fica com medo da morte, quem não aceita isso, está dormindo. Está dormindo. Então o diabo hipnotizou ele. Hipnotizou ele, vai levando. Quando você vê, terminou o tempo da morte. Terminou o tempo. Amém? O que que foi importante nessa reunião para a gente? O que que vocês acham que foi importante para você na reunião? Presta atenção. O que você semeia não é o que você vai colher. O que você semeia não é o que você vai colher. Nós estamos semeando. O que nós vamos colher? Nós estamos semeando o natural, vamos colher o espiritual. Nós estamos semeando a morte, nós vamos colher a vida. Nós estamos semeando essa carne, nós vamos ressuscitar em outra carne. Amém? Nós estamos semeando o mundo e vamos colher um outro mundo. Então esse mundo está acabando. Vamos dizer que esse mundo está acabando. Estão botando fogo no ônibus, está matando, está roubando, está etc. E você? Você está tranquilo? Por que que você está tranquilo? Ah, mas não, você tem que preocupar. Nós temos que orar para que Deus... Eu estou tranquilo. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. Eu estou apressando. Oh, mas graças a Deus. Quando você vê essas coisas acontecendo, alegrai-vos que perto está o fim disso aqui. Perto está o fim disso aqui. Estão botando fogo no mundo, está acabando o mundo. E nós? Nós? Mas é assim que a gente faz? É assim que nós somos? Ou nós temos medo? Jesus tinha medo? Passava no meio das pessoas, estavam querendo matar ele, tal, etc. E ele? Passava. Ah, estão querendo matar o senhor aí, senhor. Ele? Não, eles não vão me matar. Antes da hora eles não matam, não. Eles só vai matar na hora. Antes da hora ninguém morre, não, gente. Antes da hora ninguém morre, não. Amém? Mas só que nós temos medo. Medo. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Que coisa terrível, não é não? E esse medo nos escraviza. Esse medo, sabe, consome a gente. Esse medo, ele é prejudicial demais a gente. O medo da morte. Sendo que a gente já está morto. A vida que eu vivo hoje, eu vivo ela pela fé. Graças a Deus que eu já assumi que eu estou morto. Amém? Eu já assumi, eu sou um morto assumido. Um morto assumido. Ué, é quando você foi batizado, você foi que dia? O dia que você foi batizado nas águas. Você foi sepultado. Você já vive. Quando você saiu das águas, você ressurreto dentre os mortos. Nós levamos uma vida de ressurreição. Nós levamos uma vida de ressurreição. Tá? Amém? Não tem nada, nada, amém? Não tem homem, não tem mulher, não tem nada, entendeu? Não tem problema, não tem fome, não tem nada, nós não tem nada, porque nós vivamos, nós estamos aonde? No céu. Nós levamos uma vida, quem que leva uma vida de ressurreição aqui? Todo mundo. Ninguém leva, né? Mas é o ideal. Morreu, você não esquece isso não, Filipinho, você morreu. Que dia? No dia que você foi batizado. Você foi sepultado ali nas águas. A vida que você vive ela hoje, você vive ela pela fé. Amém? Amém, gente? Está vendo como é que a igreja ficou abençoada? Feliz. Como é que a igreja ficou feliz? Mas não era para poder dar alegria, não, dá tristeza. Parece que em vez de dar alegria, Tony, dá é tristeza. Igual outro dia aí, a irmã teve uma visão de que Deus foi tirar as algemas, todo mundo ficou chorando. Preferia ser escravo. Prefere ser escravo. Quando vai, fala para nós, a gente fica triste. Falei, meu filho, você morreu, não foi agora não, você morreu faz tempo. Foi o dia que você foi batizado, você foi sepultado nas águas. Na morte, pelo batismo. Você foi sepultado lá na morte, pelo batismo. Para que vivesse uma novidade de vida. A vida que nós vivemos hoje é uma novidade de vida. Pessoal, o mundo não pode entender isso. Mas os filhos de Deus entenderam. Mas o mundo não pode entender. Não tem como você explicar isso para o mundo. Não tem como você explicar para o mundo. O mundo não vai entender. Mas você entende. Por que você entende? Você é um filho de Deus pela fé. Se permanecer em mim, você vai ser filho de Deus a vida inteira. Se permanecer na árvore, você vai ser filho de Deus. Se você bobear, Silvano, concorda, Silvano? Amém, gente? Amém? Olha, e o que nos mantém nele é orando, guardando os mandamentos, lendo, pelejando. O que nos mantém nele é isso. Olha como a igreja está, a igreja que eu digo, os bancos estão vazios. Por que os bancos estão vazios? Porque muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo iludidos, muitos estão sendo, trocando o certo pelo duvidoso. Trocando o certo, muitos não têm buscado a Deus como deveria. Muitos não têm crido como deveria. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Paciência. Eu estou fazendo a minha obrigação, a minha parte. Eu estou falando, eu estou pregando, eu estou mostrando, eu estou explicando. Não é não, João Pedro? E o João Pedro está entendendo, tá, João Pedro? Amém? Pega aí, João Pedro. Pega lá para o Toninho de novo, vê se o Toninho melhorou. Melhorou.
Meu irmão, é importante demais, uma reunião assim, muito interessante mesmo. A gente, eu achei interessante, mas, assim, tudo, né, mas um detalhe me chamou muita atenção. O medo da morte, na verdade, é o medo de não viver, né, não é só, assim, o medo só de morrer, é o medo de não viver, é qualquer coisa, né, qualquer coisinha, uma doença.
Isso, esses detalhes, Toninho, cortando parênteses, esses detalhes são que fazem a diferença. Essas são as que eu chamo, assim, de... Quando você está cavando um negócio, você descobre lá uma pedra preciosa. Esses detalhes chamam muito a atenção. Então, quando a gente fala morrendo, a árvore está morrendo. Ela, por enquanto, ela está só amarelada. Por enquanto, as folhas estão caindo. Por enquanto... Está dando lá uma broca no tronco. Tem um galho dali que já está. Mas a árvore ainda está lá em pé. A árvore ainda está lá em pé. Então, fulano está morrendo. Todo dia nós estamos morrendo. Todo dia nós estamos... Explica de novo.
Essa, na verdade, a gente... É o medo de morrer, é o medo de sofrer, o medo de...
Medo de sofrer.
Isso me ajudou muito, assim, porque realmente como a gente é apegado a essa vida, como qualquer coisinha deixa a gente doido, desesperado, agoniado, né, e tal. E, na verdade, a gente precisa entender que a gente está semeando, né? É o tempo que a gente está semeando para a vida eterna. O que a gente quer não é aqui. Não é isso que a gente está semeando. Isso aqui vai morrer mesmo. Tem que morrer mesmo.
Nós não aceitamos. É. Nós resistimos.
Exatamente.
Uma coisa que não tem... Não, nós resistimos a uma coisa que... Como é que fala? Nós resistimos a uma coisa que...
Está condenado, né? Que não tem jeito.
Nós, por exemplo, essa árvore está morrendo. E a gente resiste uma coisa que não tem jeito, gente. Nós estamos. Não é assim? Então Deus condenou essa geração, Ele condenou essa. Nós somos uma espécie condenada, que a gente já nasce condenado à morte. Olha aí. Porque se a pessoa não nasceu, ele não morre. Ele já nasce condenado a quê? Olha, quando o nenenzinho, quando você pegar seu nenenzinho assim, ó, e botar no braço, logo lá no hospital, você fala para o médico, um dia ele vai morrer, amém? Você fala para a mãe dele, sabe? Primeira vez que a mãe vai ver, fala, nenenzinho seu, um dia ele vai morrer. O pessoal vai batendo em você lá dentro do hospital, não vai? Fala, como é que fala uma coisa dessa, tal... A gente gosta de ser iludido, gosta de ser enganado. Olha aqui, ó. Não vai morrer, não. Amém? Né? Se a pessoa mostrar para a mãe, olha aí, seu filhinho. Um dia ele vai morrer. Ele já nasce ali. O quê? Condenado à morte. Quando a pessoa vai presa lá nos Estados Unidos por o peito de um crime, está condenado à morte. Ele entrou. Às vezes morre 4 anos depois, 5 anos depois, enquanto está passando o julgamento, essas coisas e tal. Não vai entrando e morrendo, mas já está condenado à morte. Fala mais, Toninho.
Ah, mesmo. É interessante demais, meu. Eu acho que realmente ajudou bastante mesmo. Deus, ele poderia, igual foi mostrado, ele poderia ter, ele precisava ter passado, né, por essa morte. Ele poderia ter ido direto. Mas ele passou por causa da gente, né? Para mostrar o caminho para a gente.
É,
como é que tem
para
que fazer.
Nós. Porque para nós sermos filhos de Deus, nós temos que ter a mesma carne dele. Porque Deus é espírito. Nós não temos condição de ser espírito. Jesus falou: pega em mim, vê que eu não sou espírito, eu tenho carne. Nós não temos condição, nós não somos espírito, nós somos carne. Então, para ser filho de Deus, Deus tinha que ser carne. Mas como você é filho de Deus? Você não é carne. Deus não é carne, Deus é espírito. Deus, hoje Deus tem carne. Hoje Deus tem carne. Hoje, todo mundo, hoje Deus tem carne. Tudo bem, não é essa, mas tem. Para mim ser filho dele, qual que é o carne que eu vou ter? A dele. E eu vou ter. E eu vou ter. E nós vamos ter, se Deus quiser. Amém, Maria? Vamos encontrar lá, Maria, se Deus quiser. Não, Maria? E chega lá assim e fala, oh, graças a Deus. Né? Você podia ser, você chega lá e fala, uai, irmão, pensei que você não vinha, não ia chegar aqui, chegou, né? Amém. Graças a Deus. Mais alguma coisa, Toninho? Dá para Debinha lá, Debinha.
O que o senhor estava explicando aí, no quadro que...
Põe mais perto que... Isso.
O que a gente semeia não é aquilo que a gente vai colher aqui,
isso,
né? É para o futuro. É para aquela vida que Jesus, né, está lá esperando que a gente alcance também.
Amém.
Então,
outro detalhe, né? Outro detalhe importante. O que semeia não é o que você colhe. Você semeia uma coisa e colhe outra.
Isso. E o que o senhor estava explicando, né? Que essa vida, esse tempo nosso aqui, a gente, às vezes, assim, a gente pensa que é vida. É o que o diabo quer que a gente acredite que isso é vida. Né? Quando Jesus explica, vem, como o senhor diz, no corpo, explicar que isso daqui não é vida. Né? Aí o senhor perguntou no início, então o que é vida para você? Né? O senhor perguntou. Jesus veio justamente explicar isso, o que é vida para a gente. Né? É a vida que ele viveu. Como várias vezes você falou assim, olhando para Jesus, ninguém podia imaginar que ele tivesse vida. E, no entanto, a vida estava com ele.
Na medida que passam os dias, que as coisas vão acontecendo, parece que Deus está provando para o homem que isso aqui não é vida. Cada dia que passa, Deus está provando para o homem que isso aqui não é vida. A Bíblia diz que Deus vai convencer o homem do pecado, da justiça, né? Ele vai convencer, vai chegar um momento em que a gente chega, nós mesmos vamos entender, buscar a morte, procurar a morte, procurar a morte. Nós vamos procurar a morte para nós. Procurar a morte significa procurar o fim disso aqui, ó. Procurar a morte. Nós não vamos querer mais isso aqui, ó. Ou seja, nós não vamos querer mais isso aqui, ó. Nós não vamos querer mais isso aqui, não. Mas aí talvez já seja tarde. Porque você não, quem, você não aceitou perder a vida, consequentemente não ganhou. Porque quem perder, ganhará. Eu preciso, a partir do momento que eu fui batizado em Cristo, eu já sou um morto. Como é que eu falei? A partir do momento que eu fui batizado, sepultado nas águas, pelo batismo, eu sou um morto assumido. Eu sou um morto assumido, amém? Sou morto. Aí, olha aqui, você bate no morto, você bate na cara do morto, você vê, bate na cara do morto. No morto você pode tirar o rim, o fígado dele, ele não está nem aí. Você bate na cara do morto, o morto não reclama. Não, filho? Quando acabou que está lá espichado, não reclama de nada. Você põe um sapato apertado e ele fica. Entendeu? Você põe nele, ele aceita. Porque ele está. Né? Então nós, você aceita bater numa face e você virar outra, porque você está morto. Você aceita tomar o que é seu, porque não mais faz. Quando toma, Rebinha, uma coisa da gente, e a gente não sente, toma um negócio da gente e a gente não sente, a mulher põe um chifre em você, você não sente nada. Quem sentir? Amém? É, ué. É sério. E o contrário também. Não? Não entendi. Até o morto sente. Não. É uma das mais. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai. Tentando. A última coisa que ele fez com Jesus foi, falou para ele, agora você vai para a cruz. Não tem problema. A morte para mim não é morte. Então você vai para a cruz. Jesus estava ali, teve uma dificuldade assim ali e tal, mas pegou, bebeu o cálice, falou, não, eu vou. Pode me prender, pode me botar na cruz. Venceu até a morte ele venceu. Agora, a gente acaba se matando por causa de outras pessoas. A gente, mas é difícil demais. É difícil, eu não gosto nem de falar. Porque é muito difícil. Amém? Joga na parede. Miou? Ainda é gato. Deus te responde. Fazer morrer a sua natureza terrena. Pronto. Você não liga mais para nada. Pode bater, que você não se ofende. Pode, entendeu? Prego no coturno, você não está nem aí. Né? Prego no sapato, você não está nem sentindo. Prego no sapato. Mas não é bem assim. Na prática, é uma luta. Não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Na prática, é uma luta. Revestir-vos, pois, da armadura de Deus para você conseguir isso, porque você tem que conseguir. Na prática, é uma luta. Você fala, mas eu, com 15 anos, quanto mais cedo você começar, minha filha, melhor. Quanto mais cedo você começar, melhor. Amém, Thiago? Quanto mais cedo você começar, melhor. Não deixa para começar lá. Depois de velho, que você tem muito mais dificuldade, sabia? Muito mais dificuldade. Quanto mais cedo começar, melhor. Amém, né, gente? Não vamos ficar aqui a noite inteira falando. Debinha, fechou aí? Priscila, final, não, o Priscila já falou. O Sérgio Henrique, para finalizar para nós, Sérgio Henrique.
É muito, eu achei interessante que é muito assunto, né, dentro desse tema, é muita coisa interessante para a gente absorver. E o senhor falou aí que a gente, é um assunto triste, né, a gente fica triste e tal. Muito pelo contrário, pelo menos para mim, isso anima. Porque uma coisa, pelo menos para mim, que incomoda muito, eu acho que com a maioria da igreja, é a própria injustiça desse mundo.
Uhum.
Isso incomoda muito, né? E a gente vê a pessoa cometendo injustiça com relação a outra, e isso a gente queria que ela pagasse por isso. Aquilo. A gente sofre por essa impunidade, né? E a gente fica com as mãos atadas mesmo, sem poder realizar alguma coisa. Então, a gente sabendo que isso aqui realmente deixa o pau quebrar.
É.
Isso aqui é morte. Então, assim, a pessoa vai cometer injustiça mesmo, né? Vai prejudicar as outras pessoas. Mas se a gente ter essa consciência de que, olha, isso aqui é morte e a gente vai ter a vida, né? Essas pessoas vão pagar pelas injustiças cometidas. Então, isso anima a gente. Quem não tem essa consciência sofre, querendo fazer justiça com as próprias mãos, esperando, né, a justiça que não vai existir nesse mundo.
Quem não tem os olhos abertos vai sofrer demais, porque ele vai tropeçar, vai dar cabeçada. Quem não tem, agora nós não, nós temos os olhos abertos. Querer, esperar o quê desse mundo, gente? Esperar o quê dessa vida? Esperar o quê? Que vai ficar bom, que vai melhorar, que vai dar tudo certo, que o trânsito vai se ajeitar. Esperar o quê? Muito pelo contrário. Nós estamos esperando é o anticristo, é o pau cair a folha. Esperar o quê? Amém, Sérgio Henrique? Muito bem.
Amém.
Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Marissa queria falar também, Marissa? Não? Amém. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos. Amém, né? Graças a Deus. Então, ó, esquenta a cabeça, não. Graças a Deus. Quanto menos envolvimento, como o Sérgio Henrique está falando lá, quanto menos você se envolver com o mundo, ficar, né? Quanto menos você se desgastar com o mundo, melhor. Melhor, não, filha? Esperar o quê? De uma coisa que não é vida. Amém. Então, ó, interessante um detalhe que eu quero fechar para vocês aqui. Presta atenção nisso. Se não me engano, é no Salmo. Quer ver aqui, ó? Interessante isso, para poder fechar para você não ir embora muito triste, viu? Tem certeza? Eu também estou querendo que Deus me ajude. Me parece que é esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Não achando, tô achando. Eu vou achar e trazer para vocês. Vou encontrar e depois eu trago para vocês. Tá? Mas ele é um versículo que diz o seguinte: eu não estou encontrando aqui. Mas é um versículo que diz o seguinte: graças a Deus pelo dia que Ele me deu. Graças a Deus pelo dia que Ele me deu. Viva o dia que Deus te deu. Amém? Está na praia? Graças a Deus. Está no hospital? Graças a Deus pelo dia que Deus me deu. Amém? Graças a Deus pelo dia. Você é jovem? Graças a Deus pela minha juventude. Graças a Deus pela minha saúde. Graças a Deus pelo dia que Deus me deu. O dia de hoje. Graças a Deus. Amém. Amanhã é outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã eu também, se Deus quiser, vou ter o mesmo louvor a Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu. Deus sabe livrar os seus filhos. Deus sabe guardar os seus filhos. A gente tem medo, é porque o diabo nos pressiona. Se nós estivermos com Deus, nós não vamos ter medo, não. Se nós estivermos andando com Deus, nós não vamos ter medo. Amém? Não vamos ter medo. Amém? Invoquei o Senhor e Ele me livrou. Eu estava com medo, mas o Senhor me trouxe de novo a alegria. E eu dei graças a Deus pelo dia que eu vivi. E graças a Deus pelo dia. Amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos tocar o barco. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado pela palavra, né, pelo entendimento. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor nos tem feito. Aberto os nossos olhos. Nos fazendo entender esses mistérios. E nós estamos reconhecendo. Nós estamos sendo convencidos. Literalmente, por tudo que nós estamos vendo no mundo, por tudo que os nossos olhos têm contemplado nesse dia, como diz ali o nosso irmão Sérgio Henrique, as injustiças, as aberrações, os crimes violentos, as aflições do mundo nesse tempo, o Senhor disse que nós deveríamos alegrar-nos quando essas coisas começassem a acontecer, porque o fim dessa vida, o fim desse mundo estava chegando perto. Está chegando o fim. De um tempo para dar lugar a outro tempo, de um mundo para que o outro mundo possa vir. Amém. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia dos que ainda não entendem. Tem misericórdia dos que ainda resistem. Tem misericórdia, Deus, daqueles que duvidam. E renova a fé dos que confiam no Senhor, dos que acreditam na Tua palavra. Em nome de Jesus.
pátria vou. Mas enquanto não chegar, é tempo de existir, é tempo de clamar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que amor.